Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
São quase 40 anos como professor do Estado de Pernambuco, da Educação em Pernambuco, secretário executivo de Educação, gestor da Almirante Soares Dutra, onde implantou o curso de Libras aqui em Pernambuco, um grande divisor de águas nessa questão da Libras. Deputado estadual com votação em 181 municípios, rapaz, audacioso, quase fechou votação em todo o estado de Pernambuco, 42 projetos de leis apresentados na Assembleia e 20 leis aprovadas. Paulo Dutra, lá de Timbaúba. Professor, muitíssimo obrigado por nos atender aqui à Rádio Folha. Ô deputado, eu conheço alguns políticos que passaram anos e anos e não apresentam um número de projetos de lei como esses, muito embora o senhor apresentou 42, mas a metade já foram aprovados, e eu acho que é muito, porque não só é o deputado Paulo Dutra que apresenta projeto. Eu acho que a metade ser aprovado é um volume muito grande. O que se deve a uma eloquência dessa? A qualidade, a articulação com os seus pares, o peso, porque o senhor tem uma região bem pesada lá em Timbaúba, no sentido da política, aquela região ali é uma região de políticos, tem os Ferreira Lima, tem os Francisco, tem os Moraes, tem o Dutra, tem tanta gente boa naquela região. E isso, o que se deve a essa qualidade no quantitativo de aprovações, hein, deputado?
Na verdade, eu acredito que é trabalho, a gente tem um trabalho no executivo, e a gente trouxe essa nossa experiência agora para o legislativo. Eu penso que eu fiquei muito feliz, uma das primeiras leis que foram aprovadas nossas foi os 80% de vagas nas escolas técnicas estaduais para os estudantes das escolas públicas. Eu acho que isso deu um reconhecimento ao trabalho que é feito pelo professor da escola pública, quando reconhece esse número de vagas. Mas também, Domingos, eu acredito que é porque a gente está ali como tem que ser, representando a população, representando as pessoas. A gente tem um segmento muito claro, que é a educação, mas a gente sabe também que a educação abrange tudo. E temos leis também que eu digo que não é da minha altura, eu só represento. Nós fomos procurados por determinados representantes e que sentiam a necessidade de ter uma lei nesse formato. Então, acredito, deve ser por isso. E eu também não acho que estou fazendo demais, não. Estou fazendo o que tem que ser feito, sabe? São 42 projetos de lei, como você disse, apresentados. Atualmente, a gente já comemora 20 aprovados. Na verdade, 21. Saiu agora a patrona do feminismo pernambucano. Saiu agora, como você disse, no forno. Saiu o Diário Oficial de hoje. Então, a gente só tem que comemorar e colocar mais uma vez à disposição, deixar o gabinete da gente aberto para quem queira um representante das suas causas, que a gente possa levantar essas bandeiras.
O deputado, a educação, para alguns que negam, porque negam a educação, eu vou mandar um recado, ela passa por toda a nossa vida. O senhor é um deputado conector. O senhor não trabalha com energia, nem com tecnologia, nem trabalha com a questão de tecnologia, mas o senhor é um conector, porque o senhor já tem uma lei aprovada que isenta as pessoas de pagar a taxa de concurso, aqueles que doarem livros às bibliotecas públicas. E isso significa que você está entrando no perfil de quem não pode pagar para se inscrever no concurso, ou seja, buscar a oportunidade de trabalho e oferecendo a educação, porque o livro é oportunidade para alguém estudar, e quando alguém consulta os livros, está executando a educação. Então, há essa conexão no seu mandato. Eu acho muito interessante, eu lendo aqui as leis, que agradeci até o seu assessor que nos mandou aqui, o nosso Israel. Há sempre uma conexão na sua legislação com outras faces da sociedade. Fala um pouco sobre esse projeto, por que as bibliotecas públicas e não as outras bibliotecas?
Na verdade, é uma forma da gente poder, como você bem disse aí, contribuir, ajudar mesmo as pessoas a prestar seus concursos, seus concursos, que é mais uma porta para o mundo do trabalho. Então, veja, a gente tem, aproveitou, na verdade, uma lei antiga que tinha, inclusive do deputado Romário, criando o banco de livros na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Então, o que se fez? Reativou, é uma forma de reativar essa lei e dar prioridade às pessoas que, durante um ano, doar 50 títulos para a biblioteca, que esses títulos possam ser distribuídos nas outras bibliotecas públicas do nosso Estado, a pessoa pode ser isento da taxa de concurso público. Mas isso tem a ver também, Domingos, sabe, com essa inserção mesmo das pessoas no mundo do trabalho. Mas tem uma mais recente nossa, que saiu há uns 15 dias atrás, foi aprovada, já sancionada, já é lei, é que todo estudante, todo jovem que terminou o terceiro ano do ensino médio, seja um curso técnico, seja um curso médio, que participe de algum concurso a nível do Estado de Pernambuco, ele também está isento da taxa de inscrição, que é uma forma que a gente achou de contribuir também com esse jovem de colocar no mercado de trabalho. Veja, tem tudo a ver com escola.
Sim, com trabalho também, né? Com escola e com trabalho.
E tem tudo a ver com empregabilidade, porque não é fácil. Eu escuto muitos jovens dizerem, quando a gente termina o curso, fica sem ter o que fazer, a gente não está conseguindo emprego, porque os empresários só querem dar quem já tem experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho meu primeiro emprego? Eu acho que é muito por aí, sabe?
Então, é uma conexão, continua aqui, eu já ia falar sobre ela, mas o senhor antecipou, o senhor está lendo o meu release aqui, com a telepatia, mas veja, você vai buscar o curso técnico, aonde você é exigido, cobrado para ter experiência, e como é que eu vou ter experiência com rádio se eu fiz o curso no Senac, se eu não tivesse uma oportunidade na Rádio Folha? Como essa experiência? Então, essa legislação, ela tem muito a ver com um discurso que o mercado busca, mas que ele próprio não entrega as possibilidades, né?
Eu digo sempre que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi quem pensou a filosofia dessas escolas integrais e técnicas, que eu tive o prazer de passar 10 anos à frente delas, ele dizia muito que nós os humanos, nós somos o produto das oportunidades que temos e das escolhas que fazemos. E acredito que essas oportunidades, quem tem que dar é o Estado, quem tem que dar é o poder mesmo, é o poder público e também o poder privado. Dá oportunidade para a gente qualificar as pessoas. Eu lembro, e eu tenho muito orgulho disso, quando eu fui diretor, você saiu da escola técnica, é Almirante Soares Dutra, não é Paulo Dutra, não.
Não, Almirante Soares Dutra, é a nossa escola aqui.
Almirante Soares Dutra. Nós criamos lá o primeiro curso técnico em Libras. Eu estou falando isso de 2005. Já tive o prazer de comemorar como deputado dos 15 anos desse curso, que essa escola técnica oferece esse curso. E agora a gente poder ofertar às pessoas que terminarem um curso desse, poder entrar no mundo do trabalho, fazer um concurso público, sem ter que pagar a taxa de inscrição, isso, eu acho que isso vai se conectando, como você disse, vai fechando o ciclo. E eu acho que é esse o papel do deputado.
Certo. O senhor está danado antecipando as minhas falas, então eu vou começar a me antecipar. Chegou aqui no meu celular uma notícia quentinha que foi publicada no Diário Oficial, uma homenagem, um reconhecimento a uma grande jornalista nossa. O senhor já está sabendo disso ou estou sabendo primeiro do que o senhor?
Não, eu soube também. É uma lei sobre Vilma Lessa, é isso?
A jornalista Vilma Lessa foi publicada no Diário Oficial quentinha, né?
É verdade. Nós colocamos enquanto projeto de lei, né? Agora virou lei, transformando a jornalista Vilma Lessa em patrona do feminismo do Estado de Pernambuco. Isso pra gente é um reconhecimento, é uma homenagem, porque é uma mulher que integrou um grupo e fundou um grupo de mulheres de Pernambuco. Eu estou falando isso da década de 80. Ela teve uma atuação fundamental no processo de exigência da instalação das delegacias especializadas da mulher de Pernambuco. Hoje a gente tem o prazer de ter uma secretaria da mulher. Ela recebeu várias homenagens. Eu tive o prazer lá de 2011 com a feminista também, ex-secretária Cristina Buarque, da gente criar os primeiros núcleos de estudo e enfrentamento à violência contra a mulher, estudo de gênero enfrentamento à violência contra a mulher nas 5 escolas públicas. Hoje nós temos esses núcleos em 203 escolas. Já tem um projeto de lei nosso também tramitando dentro desses 42, que é que seja lei no estado de Pernambuco, que cada escola tenha um núcleo desse. Conversei essa semana com a secretária da mulher, a delegada, né, Ana Elise, secretária da mulher, e dizendo a ela da importância da gente aprovar essa lei, para que a gente possa ter em cada escola um núcleo desse, que é uma parceria entre Secretaria da Mulher e Secretaria da Educação. Isso fortalece muito a construção da cidadania desses jovens. Então, veja, Dilma Lessa é quem tinha essa notícia. Eu acho que você soube na mesma hora que eu.
Assessoria, a sua assessoria aí funciona, viu? Pode pagar que a assessoria aí está funcionando.
Graças a Deus, coisa boa, né, Domingos Sábio?
É. O deputado... Sim, pode falar.
E aí, para a gente, é um reconhecimento. E é um reconhecimento, eu digo assim, da necessidade da gente trabalhar esse tema, da gente poder ter a certeza e o conhecimento que nós, humanos, somos diferentes. Os homens são diferentes das mulheres, mas não podemos ter oportunidades inferiores para as mulheres, de forma nenhuma. Acho que salário, reconhecimento do trabalho, é tudo igual. Tem que ser igual.
O deputado, e que educação é essa que sempre foi, na sua maioria, executada por mulheres, né? A mulher, ela sempre tem esse lado mais do cuidado, e a educação, ela foi por muito tempo, inclusive, preconceituada pelos homens, que era coisa de mulher. E que educação é essa nossa que ainda discrimina, ainda deixa a mulher numa situação adversa, deixa a mulher com salário menor, deixa a mulher com sobreemprego muitas vezes, ainda há muito abuso da mulher? E que educação é essa nossa que não consegue avançar para esses humanos que continuam desumanos?
Eu penso na verdade, sabe, que não é só essa educação daqui, não. Nós temos vários exemplos, vários países no mundo, de que a mulher ainda é tratada com inferioridade, infelizmente. Mas eu também tenho o prazer de dizer a você que nós criamos o Dia Estadual da Educação Não Sexista, que a gente possa discutir esse respeito à igualdade entre os gêneros. Eu acredito que, no momento que a gente descobrir, porque parte do país já descobriu, quando reconhece Paulo Freire, no centenário de Freire, você reconhece Freire como patrono da educação do país, da educação de Pernambuco, é uma lei nossa também, que tornou Paulo Freire patrono da educação do estado de Pernambuco, que é reconhecido como patrono da cidade do Recife. Eu penso que quando a gente descobrir essa filosofia, essa pedagogia de Freire, a gente vai ter uma educação diferenciada. A semana passada eu recebi umas críticas no meu Instagram, dizendo que legado é esse que Freire deixou. Freire não teve tempo de trabalhar colocar em prática o que ele acreditava, o que ele pensava. Então, ele defende uma educação transformadora. A educação, ele diz que há duas possibilidades. De você mudar, de você transformar, que é essa que a gente acredita, ou de você perpetuar o que existe. E a gente quer exatamente o contrário. A gente quer mudar essa visão de homem que muitos de nossos colegas, desculpe, tenta ainda passar.
Eu ontem estava lendo uma matéria lá em Minas Gerais, em vários jornais, não vou nem citar os jornais, porque se você colocar aí o título da matéria, que é doloroso e bastante desumano, mas eu estava lendo algumas coisas, que eu fico procurando coisas para trazer no sábado para cá, a semana toda. Você imagina, você lê uma notícia: mãe enforca seu filho após o parto por saber que ele nasceu com uma deficiência. Outra manchete: mãe e filho encontrados mortos, a polícia acha que a mãe teve um infarto e o filho, que não era, dependia totalmente da mãe, era paraplégico, morreu de fome após ser encontrado 5 dias os dois mortos. Olha, isso vem no que a gente está falando, deputada. A mãe, quando o filho é diagnosticado com uma deficiência, uma das primeiras coisas que acontece é o abandono do pai e deixar essa criança, que já não é fácil criar uma criança sozinha, mãe, mas aí com uma deficiência que vai depender mais ainda. Ontem eu recebi no Instagram da ex-deputada Terezinha Nunes justamente esta notícia. Então, as mães, as nossas mães, que são as primeiras educadoras, elas continuam recebendo sobrecarga e pouco reconhecimento, pouca igualdade. Por isso que o senhor tem essa luta também com as mulheres. Estamos conversando sobre a educação, mas sobretudo sobre o dia do professor, que foi ontem, essa homenagem do Resgatando a Cidadania prestada aos nossos mestres, que se a gente fosse citar deputado Paulo Dutra, citaríamos muito. O senhor, ainda mais, porque tem muitos colegas de trabalho nesses quase 40 anos que o senhor pontuou. Mas o senhor lembra o nome da senhora, a sua primeira professora, deputado?
Professora Madalena, lá no grupo escolar Elizabeth Lira, em Timbaúba.
Qual o nome dela? Eu não entendi. Qual
Madalena.
O nome? Madalena. Grupo escolar em Timbaúba. No Alto do Cruzeiro, foi?
Não, ela fica ali no centro, Elizabeth Lira. Era grupo, né? Agora é escola, né?
Ah, deixa eu mandar um abraço para as minhas tias que moram lá no Alto do Cruzeiro. Timbaúba tem vários altos, né? Famosos, né?
É conhecido pelo Alto da Independência, Alto Cruzeiro, Alto Santa Terezinha. São os altos famosos de Timbaúba.
O deputado, o senhor tem aqui uma lei também que eu queria falar sobre ela. Percentual de brinquedos, mínimo de brinquedos, equipamentos de esporte para pessoas. Isso seria nos parques, né? Pessoas com deficiência.
Isso. Na verdade, é aquilo que eu tinha falado antes, sabe, domingo, sabe? Eu fui procurado por uma mãe de uma criança com deficiência, que disse que passava ali pelo Parque Cão, aqui em Recife, e a criança dela, o filho dela, disse: mamãe, deixa eu brincar naquele brinquedo que ele é do meu tamanho. E ela disse: não, aquilo ali é brinquedo para cachorro. E ela queria se colocar da necessidade da gente ter um percentual mínimo. E hoje, no estado de Pernambuco, graças a uma lei nossa, 10% dos brinquedos eles precisam ser adaptados para as pessoas com deficiência em qualquer praça que for construída. Então, eu fico muito feliz com isso. Mas, como você bem disse, dessas 20 leis que nós aprovamos, hoje 21 com o patronato, né, de Vilma Lessa, 6 são específicas para as pessoas com deficiência. São 6 leis específicas para essas pessoas que, na verdade, são só diferentes da gente. Tem uma pode ser considerada deficiência, como nós também temos deficiências em determinadas áreas. Eu fico muito triste você aí colocando essas notícias que você tão trágicas para a gente, como as pessoas veem as pessoas com deficiência. E a gente sabe que no nosso país, o próprio ministro, eu penso que nós avançamos tanto na educação inclusiva, e escutar a frase do ministro a dizer, uns 2 meses atrás, que as pessoas com deficiência deviam ser separadas porque elas atrapalham na sala de aula regular. E isso não é verdade. Eu fui diretor da escola Governador Barbosa Lima, ali na frente da restauração, e foi uma escola, eu digo, quando eu aprendi a conviver com as pessoas com deficiência, porque era uma escola que tinha deficiente auditivo, uma escola que tinha cegos, que tinha autistas, e isso me tornou mais humano até. Então eu aprendi muito com eles, e eles nunca atrapalharam, muito pelo contrário, contribuíram com o aprendizado das outras crianças. Porque a escola, ela não pode ser pensada só em relação ao conhecimento, não. Ela é um espaço de construção do conhecimento, mas ela precisa ter afetividade, ela precisa ter espiritualidade, corporeidade, enfim, eu acho que a gente tem que viver na escola o que a gente precisa viver na vida da gente.
Ô professor, nunca a escola pode ter êxito se ela pensar verticalmente. A escola tem que ter um pensamento horizontal, ela tem que lembrar que no entorno da educação existem várias especificidades para serem atendidas. E declarações como essa é tolice, porque eu me lembro muito bem, quando eu estudava nos anos 80, no João Barbalho, no 13 de maio, o meu irmão Neném, Jorge Neném, é quem dava toda a orientação para muitos alunos na sala, ele é cego também, na matemática. Antônio José, que já foi secretário nacional, que era muito bom de português, ele nos orientava, não só a mim e meu irmão que estava na sala com ele, mas os outros alunos que não tinham deficiência, sobre a língua portuguesa. Eu, como eu sempre gostei de mapa, de geografia, de localização, eu compreendia bem a região, as regiões do Brasil, e a gente conseguia trazer para os alunos. Então, existia, ainda que naquela época, na educação integrada, não era educação inclusiva ainda, mas já existia um momento onde a gente conseguia. Por outro lado, os professores chegavam na sala de ponta de pés para que nós cegos não soubéssemos que ele chegou, para que nós não pedíssemos a ele orientações. Eu me lembro do professor Zé Ricardo, e aí eu falo porque eu tenho liberdade com ele, chegava, escrevia, quando terminava, ele batia lá aquele apagador para tirar o excesso de giz e diziam: resolvam que eu vou na outra sala. Professor, daqui a pouco eu vim falar com vocês. E a gente ia ter que se virar com alguém. Então, eu queria aproveitar, inclusive, o senhor, que é um professor, que tem uma larga experiência e hoje é um legislador, para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, pelo mundo afora, que a educação inclusiva não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil botar um cego, um surdo, um deficiente intelectual na sala, um usuário de cadeira de rodas. Não é fácil. Agora, também, não é desumano, não é impossível, porque o próprio Daniel Chalita, ele tem uma mensagem chamada Oração do Aluno Especial, e ele descreve justamente a interação das crianças, porque ela não encara a gente como pessoa com deficiência, porque a criança não tem essa visão, a menos que a gente coloque nelas. E ele nessa Oração do Aluno Especial, ele mostra o quanto é humano você vê as crianças interagindo, uma empurra a cadeira de rodas, uma lê para a outra. Então, a gente precisa, professor, estar falando ainda sobre isso em pleno ano 2021, porque existem aquelas pessoas que têm uma força grande na sua representatividade, no cargo que exerce, ou na sua palavra, que traz frases, declarações como essas. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Rádio Folha, 3 anos e 8 meses atrás, o quanto os meninos se preocupavam comigo para eu não bater, para eu não cair, para eu achar o banheiro. Hoje, a convivência, os meninos não estão nem aí, a menos que eles percebam ou que eu peça ajuda, eles percebam que eu estou precisando. O Adiel mesmo, às vezes, ele fica: rapaz, eu fico incrível, porque tu corre lá no outro estúdio, vem de lá para cá. Então, essa convivência é o que vai nos tornar melhores, inclusivos, isso, de maneira a que a gente possa conviver. Porque sem convivência, separados, vamos ser sempre estranhos. Isso pode ser em todos os aspectos. Imagine se os seus deputados, os seus pares, estiverem cada um na sua caixinha, só se encontram no plenário para discutir. Ou vocês vão ser estranhos, não vão saber como vocês pensam, como vocês o dinamismo do gabinete de cada um. Tem que estar convivendo para poder incluir, não é isso, deputado?
Isso mesmo. Eu lembro que quando nós colocamos o projeto de lei que determinava a instalação de mapa tátil em shopping centers e galerias, na verdade, centros comerciais com mais de 50 lojas. Aí nós fomos procurados pelo pessoal os diretores logísticos, né? E dizendo que, por se tratar de mapa tátil, tinha que ser em braille. E ia ser uma sala enorme para colocar as informações. E na hora eu disse: minha gente, não é isso não. A gente quer que o cego, ao chegar no shopping, ele sabe se ele tem térreo, primeiro, segundo, terceiro andar, onde é um elevador, onde é um banheiro, onde é a saída, porque ele pode entrar por uma porta e ser obrigado a sair por outra, não sei, dependendo do... Tem uma loja no shopping que a gente entra nela e a gente quer voltar, não pode. Vai seguir, tem obrigado a passar a loja todo dia para poder sair. Então você fica perdido. E por fim nós ganhamos, e hoje é lei, a Lei 16.886 de 2020, que determina esse mapa tátil, que a gente sabe que vai ajudar e muitas pessoas cegas ao chegar no espaço dele. A gente tem a Lei 16.902, que determina atendimento prioritário em unidades móveis de emergência para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e doença grave. Então, se você tem aí a ambulância do SAMU que vai atender numa emergência para optar, tem lei já que garante que o atendimento prioritário é para essas pessoas. Quer dizer, eu acho que a gente tem que se preocupar com o outro, entendeu, Domingos? É como você diz, a gente precisa se tornar mais humano. Eu estou citando como exemplo, porque são uma das 6 leis que nós temos aprovadas.
Os shoppings, as lojas, é por demais difícil para nós, pessoas com deficiência, e principalmente para o cara que é visual. Os intérpretes de Libras poderiam estar presentes ali prestando ainda que fosse marcado por um sistema de plataforma, eu estou indo ao shopping, então eu sou surdo, eu acionaria a uma plataforma que o Shopping Boa Vista, o Shopping Rio Mar, o Shopping, qualquer um shopping, soubesse que vai ter uma pessoa surda ali no shopping, muito embora não é o ideal, porque eu não tenho que estar avisando que vou no shopping, mas que tivesse algum tipo de atendimento. Você chega no shopping ali, o vendedor não conhece Libras, o cara está pensando que o cego quer vermelho, mas ele quer vender verde, e não é porque o cego quer escolher o vermelho. Então, essa questão educacional, do ponto de vista da acessibilidade comunicacional, é uma das coisas que estressa, e aí o vendedor, muitas vezes, ele nem quer atender. Eu já ouvi vendedor disputando quem ia atender, mas não era disputando para atender, era para não atender. Eu não vou, tu vai, eu vou, tu não vai, porque as pessoas acham que o cara está ali, ele é um cara fora do normal. Ontem eu levei uma surda, a Lindilene, que o senhor deve conhecer, instrutora de Libras, para tirar a credencial dela em Igaraçu, lá na secretaria, no departamento de trânsito, lá de Igaraçu. E não tinha intérprete de Libras, mas a equipe se desdobrou e deu um atendimento a ela para poder trazer para ela as informações. Ela tirou a credencial dela e depois ela fez uma mensagem para mim, falando, né, que ela viu que a vontade ali falou mais do que qualquer Libras. Que tivesse alguém de Libras, mas não tivesse interessado, e ela viu que a equipe se interessou para dar o melhor para ela. Então, isso é o que eu chamo de humano. Nós precisamos voltar.
Mas, professor. Conseguimos também, viu, Domingos? Conseguimos aprovar uma lei 17.201 que dispõe sobre a utilização de tecnologia assistiva para atendimento às pessoas com deficiência auditiva nos shopping centers, galerias também, e também nas agências bancárias. É bom dizer, eu gosto de falar dessa lei, porque quando a gente começou, a gente queria colocar, na verdade, um intérprete em cada shopping center, para que as pessoas pudessem dizer isso que você estava dizendo. Mas a gente não conseguiu passar. Mas eu acho que a gente vai avançando aos poucos. Porque o importante é que as pessoas entendam que é uma língua. É a língua deles, entendeu?
É verdade, deputado. E essa questão da inclusão, ela tem que ser vista pela sociedade. Enquanto a gente ficar pensando que inclusão é um problema do deputado Paulo Dutra, do Adiel, da Rádio Folha, do Resgatando a Cidadania, a inclusão ela é uma tarefa de todos nós, porque se a capital tem as calçadas ótimas, ela vai ser boa para todo mundo. Que Deus o livre, você sofre um acidente aí no dia a dia, você vai passar 2, 3 meses, 30 dias, 15 dias, andando aí com uma bengala ou andando com gesso na perna, apoiando numa muleta, você vai ter uma cidade que vai lhe permitir, nesse estágio forçado, ainda que foi contra a sua vontade, ter uma condição mais amena. Como é também, eu sempre bato na tecla, um dia eu sonho com o SUS, que quando você for desenganado lá no oftalmologista, pelo doutor, o oftalmologista, doutor Zé Ronaldo, lá da Universidade Federal, que está ouvindo a gente, ah, você não tem mais jeito, a sua visão já não tem mais jeito. O cara já saísse dali com uma orientação em mobilidade, direcionado para aprender o Braille, para aprender uma tecnologia assistiva para deficiente visual. Ah, cara, você sofreu um acidente e teve um problema na coluna, você vai ter que ir, você não vai andar mais. O próprio SUS já desce o norte para a reabilitação, para o usuário da cadeira, para usar uma cadeira de rodas e coisa e tal. Esses são sonhos que eu certamente, pelos meus cabelos brancos de 52 anos, provavelmente não consiga. Mas eu, deputado, e todos nós que estamos neste momento, a gente está criando as possibilidades, a gente está abrindo a vereda para que futuramente tenha essa estrada e que chegue a esse ponto. Eu penso assim, sabe, deputado, que a gente está fazendo a abertura dos caminhos, né?
É isso mesmo. Ainda estamos na abertura. É uma pena. Nós estamos em 2021. Fazendo exatamente essa abertura. Mas alguém tem que fazer, e eu penso que quando a gente deixa essas leis, quando a gente entra para a história, porque o difícil é fazer o primeiro. Eu lembro, você falou aí de Lidiane, acho que é a mesma Lidiane, professora Lidiane, que lá em 2005, com Norma Abreu Lima, com Mick, a gente começou o primeiro curso de Libras, que naquele momento era de forma experimental. Hoje, consta lá no catálogo do MEC, dos cursos técnicos para o Brasil todo. Então, acho que se alguém não fizer o começo, depois as coisas podem melhorar para essas pessoas. Você vê, são 15 anos que a Escola Almirante Soares Dutra tem o curso de técnico em Libras. Então a gente começou naquele momento a abrir uma possibilidade de emprego. Hoje já tem seleção, vai ter agora mesmo o Estado abriu um concurso público para essas pessoas que têm o Libras para serem intérpretes. Então acho que isso é o dever da gente.
É verdade, deputado. Se alguém não começar, eu queria muito que alguém me ligasse agora, mandasse um zap, dissesse, Domingos, tem várias rádios no Brasil todo, uma rádio comercial, uma rádio de grupo, como aqui do grupo EQM, a Força do Trabalho, fazendo um programa igual o teu, nem precisa tanto se esforçando tanto aí. Queria eu que toda a capital tivesse um programa de rádio, uma TV fazendo. Há bem pouco tempo eu entrevistei o Ivan Júnior, diretor da TV Pernambuco, que estava colocando na grade da TV Pernambuco Libras, né, o intérprete de Libras. Queria nós que toda a TV tivesse essa preocupação, muito embora a TV Pernambuco é uma TV pública, mas não é papel só do público, é o contrário, é papel de todos nós. Então eu acho que a gente precisa estar levando. Eu sei que o senhor está aí no seu final de semana, mas o senhor está aí disponível, sempre trazendo essa informação e trazendo para os nossos ouvintes essa reflexão. Foi o dia do professor ontem. Que professor é esse que ainda é marginalizado, com salários pequenos, com condições de trabalho? Agora na pandemia, o senhor deve ter conversado muito com os seus pares por aí, mas também com os seus colegas como professor, a dor que foi você se adaptar a uma tecnologia, não porque você escolheu, mas por um vírus que provocou uma revolução no mundo, não aquela revolução que nós gostaríamos, muito embora, dentro da dor, a gente também encontra o prazer, e muitas coisas também se realinharam, ou a gente foi buscar muito conhecimento por conta da pandemia. Mas como o senhor viu essa pandemia, os nossos professores sofreram muito, ou foi tudo ok?
Eu digo, sempre sabe que essa pandemia, ela acelerou o trabalho com a tecnologia. É como você bem disse, se aprendemos de maneira dolorosa, não foi fácil. Eu lembro que teve dias aqui de fazer várias lives, vários encontros com professores, com colegas, acalmando também, dizendo que era possível. Digo também que Pernambuco saiu na frente, porque nós tivemos o prazer de lá atrás, lá em 2010, fortalecer as tecnologias. Nós temos hoje na Secretaria de Educação do Estado uma escola técnica só virtual. Ela oferta 11 cursos técnicos, tudo de maneira virtual. Eu acredito que esses professores sofreram menos, mas foi doloroso para todos, porque a velocidade, a forma de você trabalhar o conteúdo distante, sem ver. A gente que é aquele professor que quer estar junto, que quer trocar o olhar, que quer interagir, e o aluno também, foi muito difícil. Eu tenho dito que os médicos foram heróis nos hospitais, mas as nossas escolas, os nossos prédios fecharam e a educação continuou. Então, nossos professores foram heróis mesmo do trabalho que desenvolveram, na forma que desenvolveram. Uma pena, eu digo que uma pena que o MEC entendeu diferente. Toda hora era uma briga os estados com o MEC, até virar a educação híbrida, até ele entender que o aluno podia ser prejudicado, ser reprovado. Demorou muito, mas às vezes aprender é sofrido.
Professor, interessante que eu sou da área da saúde, trabalho na assistência social e sou pedagogo. E lá na UPA, na emergência onde eu trabalho, na UPA, a gente viu o quanto as pessoas se desdobraram. Porque a gente fala dos médicos, mas o médico ele tem por trás toda uma equipe que vai da portaria, né? Vai da portaria da unidade hospitalar até o vendedor de produtos hospitalar, o secretário de saúde. Eu, sinceramente, aqui é uma fala minha, de Domingo Sávio, Muniz da Fonseca, como diria o meu amigo, o nosso saudoso Edivaldo Moraes, portador da carteira de identidade 406-6407 SDSPE. É Domingos que está falando. Eu, sinceramente, eu ficava muito triste quando eu escutava o André Longo, o Jailson de Recife, os secretários de saúde falando. A gente sentia que o cara estava dando o seu máximo para poder ultrapassar esse mar que estava muito, 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 muito bravo. E a gente ficava pensando, poxa vida, eu sinceramente, eu pensava que não estaríamos no momento que nós estamos. Porém, todavia e entretanto, linguagem usada pelos os pedagogos, né? Temos que estar ainda vigilante e muito vigilante, porque nós temos muito movimento no verão, nós temos um Natal que não é a festa de celebrar Jesus, era para ser, geralmente é festa de muito derrame de comida e bebida, de muita, muita festa, nós temos um Réveillon e colado a isso nós temos as férias em janeiro e um carnaval. Então, eu quero crer que nós temos que estar muito consciente, brincar, podemos sim, podemos ainda fazer muita coisa, mas tem muita coisa que não devamos fazer para que nós não derramemos o nosso leite que conseguimos tirar do peito da vaca com muito, muito trabalho. Porque estar no momento que nós estamos, deputado, foi um esforço de todos, da comunicação, da educação, da saúde, todos os entes educacionais e todas as áreas. Então, eu quero acreditar que nós possamos ainda ter dias melhores, com menos risco, mas no momento precisamos deste perfil ainda. Mas aí o senhor falava da educação, você imagine, você está com 40 alunos na sua frente e passar a estar numa telinha. O senhor teve alguma dessas experiências aí com as lives, né?
Muitas, muitas. E a gente pensa que não, sabe, Domingos? Sabe? Mas é muito cansativo. Você mexe com a mente, você mexe com a visão, você mexe com o corpo ali sentado, parado, naquele formato. É muito pesado. Muito pesado mesmo. E sem saber como é que a pessoa está reagindo do outro lado, né? Você não tem aquela resposta imediata, né? Não é fácil, não. Eu quero deixar aqui meus parabéns, né? O dia foi ontem, como todos nós sabemos, 15 de outubro. É o dia que a gente comemora tanto o dia do professor. Eu digo que é a única profissão que desde cedo na escola se comemora o dia do professor. E chega a ser até antagônico, porque quando você vai olhar nas profissões, é menos valorizada. Mas eu entendo também que esse não reconhecimento é pelo poder transformador que a educação tem. Quando as pessoas descobrirem e não ficarem só no discurso e realmente terem como prioridade a educação, eu acredito que nós vamos avançar muito. E fico muito feliz também de ter feito parte do governo lá, Eduardo Campos, onde ele te colocou como prioridade transformar os resultados do ensino médio no nosso estado e participar, como eu participei ontem, dessa retomada do desenvolvimento de Pernambuco com o governador Paulo Câmara e perceber a importância e a prioridade que ele dá à educação. Foi assim com os contratos temporários, quando ele equalizou o salário. É assim quando está cobrindo várias quadras de escolas, porque a escola precisa ter uma estrutura para receber os nossos alunos, nossos professores. É assim como ele reviu a lei de 2008 do BDE e mais de 800 escolas receberam o BDE no dia de ontem. Eu acredito ser um reconhecimento. E é assim quando, em uma época tão difícil, ele abre concurso público, dando possibilidade de mais 3.500 vagas para aquelas pessoas que terminaram suas licenciaturas, seus cursos de pedagogia e possa fazer parte dessa educação. E aí deixar meu abraço, meu parabéns, meu abraço caloroso para cada professor, para cada professora, e dizer e pedir, aproveitar a oportunidade para pedir que as pessoas possam nos seguir no Instagram, que meu Instagram é @prof.paulodutra, que aí vai poder nos ajudar nessa tarefa árdua que é representar o pernambucano e a pernambucana. Muito, muito obrigado mesmo, Domingos Sávio. Um abraço para você e para todos os ouvintes. O programa foi assim, muito, muito leve. Muito obrigado pelo reconhecimento. Para mim foi um presente. Deputado... Obrigado e boa tarde a todos.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.